As pessoas não acreditam na democracia. As pessoas acreditam que violência produz ordem. Então você trabalha e manipula o medo das pessoas e produz uma sociedade com esses valores masculinistas feitas a partir da guerra.
Oi, eu sou Andrea Dipp e começa agora mais um Pauta Pública. O Brasil tem inúmeras questões, mas a segurança pública com certeza é um dos temas cruciais dessas eleições. A gente já abordou no pauta o que está por trás de propostas geralmente vindas da extrema-direita, que prometem resolver o problema a partir do aumento de penas, da construção de presídios e do salvo-conduto da polícia para matar. Mas hoje a gente vai se aprofundar em um outro aspecto dessa história. Quais os efeitos desse discurso no cidadão comum? Como os discursos sobre segurança pública se conectam com casos de justiçamento? Nos últimos dias, um caso em particular chocou o país. O linchamento e assassinato do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, um homem neurodivergente que estava com a bicicleta da irmã em Copacabana, no Rio de Janeiro, quando foi abordado por um segurança particular e entregadores que acusaram o Cláudio de ter roubado a bicicleta. Durante 6 minutos, o grupo atacou o rapaz com pauladas, socos e chutes e ainda filmaram o ato. Um deles no vídeo diz: "Aqui é iFood, a tropa do ódio." Uma frase emblemática que pode trazer muitas reflexões sobre esse estado terrível de coisas em que trabalhadores inflamados se juntam para matar em público uma pessoa, fazendo o que eles pensam ser justiça com as próprias mãos. Enquanto Renan Santos, do Partido Missão, disse em sua campanha que vai promover um banho de sangue de bandidos, a pergunta é: quem são os bandidos construídos no discurso da extrema-direita? Os componentes da masculinidade e do racismo também estão entranhados nessa violência? Para nos ajudar a entender melhor isso, o Pauta de hoje recebe novamente o jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador sobre o crime organizado e sociologia urbana, autor dos livros A República das Milícias e A Fé e o Fuzil, ambos adaptados também para o podcast. Bruno, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Prazer é meu, Andréa. Muito bom te rever.
Bruno, a gente teve recentemente esse caso horrendo, né, do linchamento aí do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, no Rio de Janeiro, por entregadores do iFood que gravaram, compartilharam em grupos as imagens da violência, falaram em tropa do ódio. O tema da segurança pública tem vindo forte esse ano de eleições. Como você vê esse episódio que aconteceu com esse ciclista e como ele se conecta com o que parece ser um crescimento desse justiçamento? O Brasil registrou 223 casos de linchamento em 2024, 227 em 2025 e nesse ano, até maio, já eram 88 casos. Como você vê isso?
Olha, é sempre muito dramático, né? Eu acho que faz parte da linguagem das redes sociais hoje, né? O linchamento faz parte desse universo onde você, de repente, identifica um bode expiatório e vai todo mundo contra ele com força e junto, porque é muito covarde. Normalmente, o linchamento tem esse componente de covardia. E, nesse caso, acaba, de alguma maneira, indo para as ruas, né? Porque você tem também, principalmente no cotidiano das cidades, essa criminalidade ligada ao roubo e furto de celulares, muito presente, que vai acumulando um ranço, um ódio e uma tentativa de controlar o problema. E você começa a ter uma articulação entre pessoas que se oferecem como dispostas a solucionar esse problema, né? Parece que foi justamente o que aconteceu nesse grupo.
11 de agosto, 10h26 da noite. Rafael deixa a vila onde morava, em Botafogo, na zona sul do Rio. 28 minutos depois, chega a uma loja de conveniência em Copacabana. Imagens das câmeras de segurança revelam que pelo menos 7 pessoas se mobilizaram na perseguição numa espécie de telefone sem fio. Com informações equivocadas, julgaram e condenaram à morte um inocente.
Rapidamente eles se articularam e, de alguma maneira, tentaram usar a violência como forma de dar uma lição, ensinar o que acontece para quem. E a gente vê isso fazer parte da história do Brasil de uma forma geral, né? Essa ideia de que a violência tem um aspecto pedagógico, que a violência produz ordem, está muito arraigada, né, na crença e no cotidiano do brasileiro. E gera essas tragédias, e gera essas covardias. E a violência, em vez de produzir ordem, ela produz covardia, produz desordem, produz a sensação de caos ainda maior.
Sim, e aí em 2025 aconteceu aquele massacre, né, da Penha Alemão, a Operação Contenção, com aquelas imagens terríveis de corpos enfileirados nas ruas, mais de 120 mortos. A gente sabe que também não foi a primeira chacina do Rio de Janeiro. E a gente teve depois aquela pesquisa que saiu dizendo que mais de 67% dos brasileiros aprovavam a operação. Mas eu queria te perguntar, você acha também que o Rio de Janeiro tem um componente especial nessa violência? E uma segunda pergunta seria, o que sinaliza, o que conta para a gente essa aprovação também?
Eu acho que o Rio, sim, ele tem um aspecto bem próprio da história do crime na cidade e do que isso acabou gerando, porque, em primeiro lugar, você tem um aspecto do Rio de Janeiro que é o negócio e a governança criminal está muito ligada ao controle territorial armado dos territórios. Isso desde a época do jogo do bicho, mas quando chegou o tráfico de drogas continuou, e esse controle territorial armado significava que o mercado da droga era conseguido e conquistado a partir do controle do bairro vizinho, o que acabava gerando muitos conflitos, né, por causa do tráfico de drogas. E às vezes a gente que cresceu nos anos 90, anos 2000, via no Jornal Nacional, estava acostumado com aquelas balas traçantes durante a noite, de um morro para o outro. E, ao mesmo tempo, lugares muito próximos, né? Diferente de São Paulo, onde você tem uma periferia muito distante do centro rico, né? Lá a mistura é muito presente. Então você tem um caldeirão de medo, ressentimento, ódio muito grande. Ao mesmo tempo, nos morros, né, onde esses grupos controlam e tiranizam os territórios, dependendo do grupo, né, principalmente se for Comando Vermelho, você tem as incursões da polícia cotidiana. Então, 7 da manhã, as mães estão indo trabalhar, os filhos estão indo para a escola, começam aqueles tiroteios por causa das operações policiais. Ao mesmo tempo tem os proibidões, os bailes funk e toda essa cena de droga que, de alguma maneira, acaba sendo associada ao descontrole, à irracionalidade, ao prazer em excesso, e as mães morrem de medo que seus filhos sejam seduzidos por isso e se tornem viciados ou trabalhando para o crime. A tensão é muito grande, né, nesses lugares. E, por causa disso, uma operação como aquela, né, que causou 122 mortes, muitas vezes é usada como uma forma de manipular esse medo, né, pelos governantes, né, que era uma coisa que o Cláudio Castro vinha fazendo, tinha feito na eleição anterior, tinha feito 3 operações letais em 2022, ele conseguiu bons votos no primeiro turno, foi eleito no primeiro turno, voltou a repetir em 2025, quando a candidatura dele estava fragilizada, para atiçar e manipular esses medos, para ele continuar no poder com suas conexões com o crime, com suas conexões com as facções, com as suas conexões enganando a população, porque, mais uma vez, voltando à resposta anterior, as pessoas acreditam que violência produz ordem e produz efeitos pedagógicos, se ensina para as pessoas o que acontece com a violência.
O Datafolha também fez um levantamento sobre a avaliação do governo do Rio de Janeiro. E depois da Operação Contenção, Cláudio Castro alcançou o melhor número de aprovação desde o início da gestão. 40% dos cariocas disseram que o governo é ótimo ou bom. O trabalho da gestão Castro na segurança pública também foi melhor avaliado após a operação contra o Comando Vermelho.
Então ele manipula isso para que ele continue ganhando dinheiro e poder com a guerra. Então ele continua apostando na desordem para que as pessoas tenham medo e ele possa manipular esse medo, ganhar dinheiro e poder com a guerra, né? Então isso é, se repetindo, é sempre muito frustrante, mas é vira e mexe, se
repete. E antes de continuar nessa pauta específica também desse justiçamento, eu queria te perguntar sobre o podcast que você lançou na Audible, da Fé e o Fuzil.
Ah, você tem também, né? Vocês têm também na Audible, essa audiosérie da Pública também, que eu acho o máximo sobre a Operação Lava Jato, né? A relação com os americanos, confidencial, né? E é uma audiosérie que conta justamente isso, né? Na verdade, eu começo entrevistando os matadores em São Paulo nos anos 90 e vou contando a época do caos, né? A época que existia esse conflito, São Paulo tinha mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, eu entrevistei vários matadores e consegui digitalizar essas fitas e tal, e fui vendo como esse processo de desordem e de autodestruição foi sendo transformado dentro do próprio lugar onde aconteciam os conflitos, nas prisões e nas quebradas. Foram sendo reinventadas novas maneiras de estar no mundo na cena do crime, foram criadas as facções que produziram outro tipo de comportamento do crime, profissionalizaram o crime, falando, nossa, a gente precisa parar de se matar, nosso inimigo é a polícia, vieram os pentecostais, e conta justamente como essa ideia de que a violência produz desordem, ela justamente promove o caos e promove os efeitos e os ciclos viciosos que favorecem justamente aqueles que sabem manipular esse caos, né, e essa desordem. Então, de alguma maneira, dialoga muito com isso que a gente está conversando. Tem muita entrevista e muita conversa com muita gente que vive esse universo ao longo de 25 anos de gravações que eu tinha guardado.
E deve ser super interessante ver essas mudanças, né? Porque quando você consegue acompanhar um fenômeno durante tanto tempo...
Pois é, então no final dos anos 90, as entrevistas, dá para ver assim, então é um registro histórico do espírito daquele tempo, dos matadores falando, eu só matei quem merecia morrer, já matei mais de 50 pessoas, todo mundo que eu matei merecia morrer, e eles me contando essas histórias. E hoje, né, 30 anos depois, você tem todo um linguajar que mistura o pentecostalismo, o coach e o profissionalismo no crime, ao mesmo tempo a proibição de matar e uma série de éticas e regras do crime, um outro tipo de pensamento. Então, é uma investigação sobre essas transformações de ideias na vida cotidiana periférica das cidades brasileiras, né? Então, isso realmente é interessante. É justamente uma investigação sobre essas crenças que a gente está falando aqui, né? E como é que isso vai se transformando ao longo do tempo e transformando comportamentos, transformando a institucionalidade do crime, a cena do crime.
Existe também um componente racial nessa ideia de quem é o bandido que precisa morrer.
Com certeza, é. Isso faz parte da nossa história, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo hoje, no fundo, sem pensar nos nossos mais de 500 anos de história, né? Então você tem 450 anos de um Brasil rural, 350 anos de escravidão, as pessoas vêm viver nas cidades de 50 em diante, até então viviam num ambiente rural e nos latifúndios, coronelismo muito presente, um tipo de relação e de laços de vizinhança e religiosos muito próprios do ambiente rural, migram para as cidades, começam a despertar o medo das pessoas que viviam nas cidades, que começam a usar a violência policial como forma de tentar produzir algum tipo de ordem. Isso começa a gerar ciclos viciosos, mas sempre com o negro e com o preto e com o pardo visto como aquele que ameaça, visto como cidadão perigoso que mora num lugar que tem uma idade específica, que tem um gênero específico.
Esse é o sétimo relatório Redes Observatório de Segurança e que mostra que 8 a cada 10 pessoas mortas em confronto policial, em operações policiais, foram pessoas negras. 64% das vítimas foram de jovens até 29 anos. Esse número corresponde a quase 2.800 pessoas, sendo que 310 dessas vítimas foram crianças.
Então, o homem, jovem, morador de periferia, negro, é visto como essa ameaça e a guerra se volta contra eles, né? E, ao mesmo tempo, o aprisionamento passa de 90 mil para 900 mil. Quem vai para as prisões são essas pessoas que viviam nesses bairros considerados perigosos, que são presos em flagrante. E aí você começa a ter uma articulação dentro das prisões, voltada para gerir o crime. Mas é uma questão muito focada na raça, né? E focada na nossa história de injustiças e da nossa história de colonização e de industrialização, que tem muito tempo, e como é que ela se resolve nas cidades? Como é que isso é reinventado na cidade? Como as polícias passam a lidar com isso? Como a justiça passa a lidar com isso? E os efeitos colaterais que isso provoca? Os ressentimentos, os ódios. Você que agora está estudando psicanálise, né, André? Eu acho que o jornalismo tem muito disso também, da gente olhar para dentro da gente mesmo para meio que transformar em palavras os nossos sentimentos, os nossos ódios, como sociedade também, né? Então, o jornalista também faz essa investigação quase psicanalítica dos nossos sentimentos e dos nossos medos e das nossas questões mais profundas, né?
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Eu saí de um show de Paul McCartney direto para o hospital. E essa é a história de como eu morri. Na balança, tive que me livrar de 58 quilos. E nesse sarapatel, teve de tudo. obesidade, ultraprocessados, canetas emagrecedoras. Uma investigação com rigor de ciência, mas toda trabalhada num temperinho pernambucano. Eu sou Ed Vanderlei e esse é o A Última Bolacha, o novo podcast narrativo da Agência Pública, em todos os tocadores de podcast.
Aí você fala de ressentimento, você usou essa palavra duas vezes já e eu também tô com ela na minha cabeça, assim, sobre tantas coisas, que eu acho que o ressentimento talvez seja de fato a palavra do nosso tempo. Esse transbordamento dessa violência, desse punitivismo, desse justiçamento se relacionam com essa exacerbação de um masculinismo que tem acontecido também. Eu vi uma notícia um pouco antes da gente gravar aqui, que os entregadores de iFood estavam falando que era bom fazer sacrifícios, por exemplo, se pôr em risco ou fazer sacrifícios no seu trabalho, porque isso era ser homem, era ser macho. Você acha que tem também esse componente desse masculinismo que a gente tem visto exacerbado nesse transbordamento dessa violência?
Sem dúvida, né? Eu pesquiso gênero masculino, na verdade. Como eu escrevo sobre homicídios, eu acabo sendo um pesquisador de comportamentos relacionados ao gênero masculino, porque 95% dos homicídios são feitos por homens. Isso independente da idade, independente da classe, independente do país, independente do tempo na história. Poucos comportamentos são tão vinculados a gênero como a violência. Então, é algo que faz pensar a respeito das masculinidades. E eu acho que a gente vive justamente esse momento de crise, né? Esse momento de transformações históricas muito profundas, e eu acho que, sem dúvida, uma das mudanças mais importantes e mais fundamentais estruturais que teve tem a ver com gênero, tem a ver com feminismo, tem a ver com o papel que as mulheres passam a ter na sociedade depois de mais de 5 mil anos com o homem, de alguma forma, mandando e controlando e estabelecendo o cotidiano e a estrutura da rua e da casa, né, de alguma maneira. E essa mudança da presença das mulheres no dia a dia, no trabalho, na política e tudo mais, ela causa uma insegurança muito grande. E a violência, ela surge, e a guerra, como o último artifício da masculinidade em crise, né? O uso da força é a única forma de você restituir uma autoridade perdida, assim. Então você vê que é uma maneira de você tentar voltar para o passado, né, ao que era antigamente, você impor sua autoridade e ser obedecido porque você é violento, porque você é mais forte fisicamente. Então é um desespero, é um ato meio desesperado de uma masculinidade em crise com essa transformação dos tempos. E de fato, essa exacerbação da violência e da guerra, e do discurso da guerra, esses políticos fazendo, se portando como generais e não como representantes da coletividade, do interesse coletivo, realmente você vê que é uma sociedade em crise, ainda não sabe qual vai ser o futuro, mas tenta resgatar o passado de 5 mil anos do homem, né? Mandando a partir do uso da violência e da guerra, né? Então, esses interregnos são sempre muito complicados. A gente não sabe para onde vai, você tem uma disputa permanente acontecendo.
E acho que outro elemento que entra nesse barril de pólvora é o crescimento da extrema-direita, né? Se conecta com o que você está falando, da masculinidade em crise. Eles sabem muito bem também, acho que, aproveitar, instrumentalizar essa crise.
Com certeza. Aí você vê justamente esses discursos da guerra, do uso da violência como solução para a ordem. Porque eu acho que se tem uma coisa, de fato, que a gente tem como sociedade, o grande desafio é produzir valores comuns para a gente conseguir conviver com previsibilidade no mundo. Então, assim, você viver num mundo com ordem, com valores em comum, é o que permite a gente suportar a vida e a vida ser possível. E essa compartimentalização de valores implicam muitas vezes justiça entre pessoas diferentes que vivem no mesmo lugar. Esse é o grande objetivo de uma construção social e política para a gente suportar a vida no mundo. Agora, o que essas figuras começam a falar? Bom, não é possível. A gente vai ter que defender os nossos iguais a nós e fazer a guerra contra aqueles que são diferentes e nos fechar em bolhas, em condomínios, em países, em fronteiras, em condomínios fechados, em lugares isolados, para nos proteger dos diferentes. E isso a gente vai conseguir fazer com muito dinheiro, com muita arma e com a liderança dos que estão dispostos a defender você dos diferentes. Então você trabalha e manipula o medo das pessoas da diferença e produz uma sociedade, prega uma sociedade com esses valores masculinistas feitas a partir da guerra que isola os diferentes e que mantém os iguais juntos com você. Então você tem uma série de lideranças com esse tipo de perfil que passa a seduzir um pessoal no mundo inteiro, né? No mundo todo. Então elas se reproduzem. Você tem o Bolsonaro e vários Bolsonaros de vários tipos, em vários lugares do mundo. Bukele, pois é, e tantos outros, né? Se a gente for listar aqui, é uma onda, né? Uma tendência desse momento, mais uma vez, de um mundo em transição, o emprego acabando, a inteligência artificial surgindo, as questões de gênero sendo colocadas, o papel da mulher no mundo hoje, completamente diferente de há 50 anos atrás e de mais de 5 mil anos de história na gente aqui na Terra. Então, você tem uma transição muito profunda e esses homens falando, vamos voltar para o passado, para os valores do passado, são reacionários e falam de antigamente do papel do homem, porque era um mundo que a gente se sentia mais seguro e eu conhecia. Esse mundo eu não conheço, é desesperador e vocês todos estão com medo do que vem e eu vou ajudar vocês a voltar para o passado. Então você tem desde o bolsonarismo com seus valores bandeirantes, né, de caçador de indígenas, é uma coisa do começo do século XVI, assim, e você tem os estados islâmicos e você tem o Donald Trump, você tem esse pessoal completamente reacionário, trabalhando com esse medo do futuro mesmo, das transformações que estão acontecendo. O discurso da guerra, eu protejo vocês do futuro, né? Eu protejo vocês e mantenho vocês no passado e quem quiser evoluir vai ser nosso inimigo, porque a gente vai ficar arraigado no passado, que é uma coisa segura que eu conhecia, né? Então, declarando a guerra contra as transformações.
E que é igual fogo no palheiro nas redes sociais.
E é isso que a gente está falando do jornalismo e de psicanálise, que você está estudando aí na Alemanha, a extrema-direita, e você está justamente pensando sobre... A gente está pensando sobre as mesmas coisas, porque é inevitável, né, pensar sobre isso, mas é o que gera medo nas pessoas. Quais são os medos mais profundos? E como é que surgem essas soluções? E o que essas soluções lidam e oferecem de imediato para pessoas que estão desesperadas, porque elas estão vivendo, sentindo vulneráveis? E como é que você lida com esse medo de uma forma mais madura? Como é que você faz ela encarar esse medo e lidar de uma forma mais racional e mais coletiva? É necessário falar sobre ele, é necessário jornalismo, é necessário verbalizar a respeito desse medo para você, de alguma forma, amadurecer. É o único caminho que tem. E é mais lento, né? E mais difícil. E agora, ainda mais com as redes sociais, com o jornalismo fragilizando, ou mesmo o debate público, a sofisticação da esfera pública, né? Tudo muito mais difícil, muito mais limitado. Realmente, a conversa fica difícil.
Tá uma conversa bem difícil. E, Bruno, a principal pauta das eleições desse ano, né? E aí, trazendo, então, para eleições no Brasil, é a segurança pública. Geralmente é, né? Geralmente a segurança pública é um dos principais debates sempre. E como sempre a gente tem a direita falando bandido bom é bandido morto, a gente tem também na esquerda ou centro-esquerda a adoção de uma retórica de enfrentamento, de recrudescimento da violência, de uso de força por parte do Estado. Eu acho que também essa violência toda que a gente está falando aqui, ela acaba talvez puxando a régua, inclusive da esquerda, centro-esquerda, né, para essas pautas, dessa maneira assim, mais de enfrentamento. Mas eu acho que esse ano a gente tem, enfim, a determinação dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas, que está colocando, inclusive, em risco as nossas eleições, a nossa soberania nacional. A gente tem um candidato a deputado no Rio, que foi um delegado que participou da Operação Contenção, que está usando o número 122, né? Ele está usando o número. A gente tem o Flávio Bolsonaro falando em castração química para estuprador. E a gente tem o Renan Santos falando em TV aberta, que vai promover um banho de sangue. Como que você está vendo essa pauta nessas eleições, diante de tudo isso que a gente falou até agora?
Enfim, é difícil, né? A gente tem que manter a sanidade mental, porque se a gente entra nessa pilha, né, é uma coisa muito assustadora também, né? E esse número 122 sendo usado no Rio não deixa de ser patético e trágico e triste ao mesmo tempo, porque no Carandiru teve a bancada 111 também, que usavam o número 111, né, para lidar, e mais uma vez, acaba sendo repetitivo, mas trabalhar com esse medo, né, e com essa solução de pronto-socorro imediata. O Renan Santos é um caso também, mais uma vez, meio patético, meio ridículo, porque é um garoto com uma figura aparência de um red pill nerd, assim, frágil e adolescente, ele me lembra muito, eu não sei se você acompanhava, tinha aquele Dr. Pimpolho da Jovem Pan, que era um cara que ficava, lembra, uma voz anasalada, mal educado com todo mundo e com a secretária, meio ridículo e engraçado ao mesmo tempo, ele é engraçado, né, mas ele começa a usar essa linguagem para meio que dar algum grau de masculinidade viril e algum tipo de credibilidade, como se ele fosse, a partir da violência, se tornar um adulto. Curioso, né? Ele usando a violência, talvez não tenha bigode, use a violência para dar esse tom de masculinidade que faz a cabeça de um monte de gente que a gente está conversando aqui, né? Então tudo isso é muito evidente.
Meu país não vai oferecer esmola para ninguém e ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar.
O MBL sempre trabalhou com esses gatilhos, né, de medo das pessoas e questão do sexo, a questão das aulas e dos... Eles sempre trabalharam com esses sentimentos muito profundos para criar bodes expiatórios e escândalos e um moralismo esquisito. E, ao mesmo tempo, pagar de moderninho, né, de capitalistas, de anarcocapitalistas e libertários. Tudo muito misturado e, ao mesmo tempo, esquisito, mas que a gente, como jornalista, fica vendo isso como pílulas do espírito do tempo de hoje, né? Que é um pouco tudo isso que a gente está falando. O Trump e a questão do terrorismo, né? E a questão das facções, ao mesmo tempo é muito evidente que é uma tentativa de você ter uma ascendência à soberania brasileira, porque uma possibilidade, uma brecha de você interferir economicamente e beneficiar os empresários americanos contra os brasileiros, assim, isso é tão evidente, porque já aconteceu na Venezuela, e ao mesmo tempo o grande problema de drogas dos Estados Unidos é o fentanil e o opioide. Assim, para as pessoas terem uma ideia do que significa a dimensão desse problema do fentanil e do opioide nos Estados Unidos, o Brasil no auge da violência brasileira, que fez 2017, foram 65 mil mortes por homicídio no Brasil. Os Estados Unidos tiveram mais de 100 mil mortes por overdose de opioides nesses anos. São mais de 100 mil mortes que afetam classe média, afetam filho de qualquer um, afeta todo mundo. Então é uma situação de saúde pública gravíssima, promovida pelos próprios laboratórios que passaram a receitar esse tipo de remédio para a sociedade, uma sociedade desesperada, que não tem plano de saúde, que não tem garantia previdenciária, que tem...
Literalmente adoecida, né?
Completamente. Então, assim, aí você começa a falar que o problema são as facções do Brasil para poder interferir. Tem candidato que defende esse tipo de intervenção, né? Então, mais uma vez, se trabalha com essas questões de masculinidade e esses medos e tudo mais para evitar um debate racional, porque a esfera do debate está cada vez mais interditada por causa das redes e tudo mais. E, assim, a gente, como jornalista, ou sei lá, a gente fica tentando de alguma maneira trazer um pouco mais do debate a público para que as pessoas de alguma maneira consigam enxergar, não porque a gente seja dono da verdade, mas assim, as coisas estão aí e a gente trabalha tentando descrever os tempos atuais, né? A gente escreve sobre o presente, a gente escreve a história do presente, né, jornalista? Então é isso, né?
Agora, Bruno, como é que a gente faz essas conversas? Como a gente chega nas pessoas? Como a gente faz essas conversas saírem também desse lugar do medo, do ressentimento, e que sejam conversas mais ricas?
Eu acho que a gente tenta, né? Assim, já agora, por exemplo, a gente está tentando fazer isso na nossa conversa. Mas também você tem momentos que são muito difíceis, porque, por exemplo, a democracia está em crise. As pessoas não acreditam na democracia. Depois do pós-guerra, 45, você teve um momento de prosperidade econômica e prosperidade democrática, de emprego, crescimento de renda. Chegou um momento que isso se esgota e as pessoas passam a querer outra coisa, e outro momento, e outro tipo de solução, e outro tipo de ganho. Então, acho que cada vez mais, por causa das redes sociais, as pessoas estão olhando muito para o próprio umbigo e querendo ser felizes consumindo. Isso passou a ser um sinônimo de felicidade, quanto você consegue consumir. E as discussões coletivas, as discussões de Estado, e passam a ser vista como coisa de comunista que quer atrapalhar o meu consumo, e a minha riqueza, e a minha ostentação. Então, e são momentos que são idas e vindas, né? São ondas, são pêndulos históricos, né? Às vezes eu fico pensando, bom, a gente precisa passar por eles, enfrentar, conversar, torcendo para que não acabe o mundo e que a gente continue vivendo nele, que dê tempo, né? De alguma maneira, se ampliar a consciência, a gente compreender qual que é o nosso propósito aqui quando espécie na Terra, assim, se a gente vai acabar mesmo com a Terra, ou se a gente quer ficar mais tempo na Terra, e como é que a gente vai conseguir isso, se a gente está no caminho certo, a gente está indo para o abismo. A minha sensação é que a gente está indo para o abismo, e será que outros têm a mesma sensação que eu? A conversa acaba sendo nesses termos, né? Mas é sempre muito difícil, e aí, hoje em dia está muito difícil.
A gente vai continuar tentando, até porque a gente não tem escolha, né? É isso.
É.
Bruno, muito obrigada.
Eu que agradeço, Andréa. Prazer falar com você.
Volta sempre. Antes de eu ir embora, eu queria lembrar que o Pauta Pública continua trazendo conversas que nos ajudam a entender a realidade em disputa, graças ao apoio dos nossos aliados e aliadas. Para saber mais, acesse apoie.apublica.org ou faça um Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. Faça parte desse grupo e seja um aliado, uma aliada da Pública. Para quem já nos apoia, fica aqui nosso agradecimento. Até semana que vem, gente. Um abraço.
Esse episódio usou áudios de G1, Canal Itatiaia, UOL e Rede TVT. O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção de Natália Pérez. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.